bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Prezados amigos, bom dia. Hoje é para mim um motivo de grande satisfação, neste programa, ter comigo ao meu lado o Monsenhor Henrique Aparecido de Lima, que veio fazer uma visita para Dourados. Ele que daqui exatamente 3 meses, hoje, dia 30, será ordenado bispo de Dourados. Então hoje o nosso programa é uma entrevista. É bom que assim aconteça, já é a segunda, porque sexta-feira passada eu lembro que a Uzair e o padre Marcos, por telefone, já falaram com o Monsenhor Henrique. Hoje ele está aqui pessoalmente, veio conhecer, deu entrevista já para a imprensa de Dourados, e já hoje à tarde então ele volta para a própria sede, porque ainda ele continua morando lá em Curitiba, já que continua sendo superior da província dos padres redentoristas. Então, primeiramente, a minha saudação a vocês, claro, que nos acompanham pelas 4 rádios, Rádio Coração, Rádio Imaculada, Conceição, Auxiliadora, Boa Nova, e até, se não me engano, a Rádio Vida Nova, lá de Glória de Dourados, ou de UW, já me esqueci, né? Bem, primeiramente vamos dar a palavra então ao Monsenhor Henrique para a palavra de saudação dele.
Então, nesse momento aqui, bom dia Dom Redovino, né, o Bispo de Dourados. Bom dia você, Rádio Ouvinte, essas 4 rádios mencionadas. Né, com certeza é um prazer estar aqui nesse programa e estar junto, conhecendo, conversando bastante com Dom Redovino. Estou brincando que ele já está cansado de tanto... ele me responder, que eu estou perguntando tanto para ele e mostrando tantas coisas, né? Mas faz parte do processo, né? Depois eu volto daqui a um tempo, vou fazer outras perguntas, né? E conhecer mais também. Então, para mim, está sendo um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, vamos começar então. Eu sei que muita gente já conhece, porque já ouviu o programa sexta-feira passada, depois o padre Crispim, no sábado, no Ponto de Vista, se não me engano, o nome do programa. Ele também até falou com a sua mãe, né?
Sim, foi com a minha mãe, com o padre Melo.
Isso, né? Foi muito bom.
Comigo.
Então vamos primeiramente falar um pouco da sua família, de onde que você nasceu, quantos irmãos você tem, o papai parece que já é falecido, a mãe. Fala um pouquinho como é que você vê, sente, como foram também os primeiros anos de sua vida, antes mesmo de ser padre.
Bom, eu nasci em Assis Chateaubriand, Paraná, perto de Toledo, né, que é a cidade mais referente ali da região. Nasci no ano de 64, eu sempre falo que sou do ano histórico, golpe militar e Vaticano II.
Muito bem.
Né? Então, nasci ali, a gente nasceu na área rural, né, Assis na época, inclusive lá o diácono Valmir, né, que você falou, nós fomos na casa dele ontem, né?
Wilson.
Wilson, ele contou que de fato Assis era só mato. Né, ele trabalhou lá na Riachuelo, chega no início da cidade, né? Então a gente era uma família muito simples, pai e mãe muito simples, pobres, né? E a gente, só que muito católicos. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, desde que muito eu criança me lembro muito bem, me chama muita atenção. Ela reza terço, reza em frente ao quadro Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, né? Todos os dias 3 horas a consagração do Padre Vitor, que era de praxe todos os dias, né? Missa da Rádio Aparecida. Então era uma família assim muito, muito católica, né? Muito de oração. E eu fui crescendo com isso, né? E gostava muito, sentia muito gosto por isso, desde muito criança, né? E na igreja, na missa era muito difícil, porque não tinha padre naquela região, né? No lugar de sertão, padre você via uma vez por ano, né? É muito difícil, né? Me lembro uma vez que eu fui na festa de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira de Assis Chateaubriand, é a primeira paróquia, né? Onde fui batizado também. eu fiquei assombrado, porque era tanta gente, eu ficava assombrado, assustado, nunca tinha visto tanta gente, no meio do mato, só conheci só com os bichos, né, com as vacas, com os cachorros, com o gado, costumo brincar assim, até com a onça, né, então havia aquela multidão de gente, ficava assustado, o que que tá acontecendo, né, e era a festa do Nossa Senhora do Carmo em junho, né. Então, ali que eu fui ver o padre, ali, eu já tinha 4 para 5 anos mais ou menos, e ali despertou a minha vocação, senti que foi ali que começou a despertar, né? Nunca me esqueço de sentar no banco, do lado do meu pai e minha mãe, na missa, e o padre falando, eu pensava, meu, um dia eu vou ser um homem desse. Né? Eu vi o pessoal tocando aquelas músicas maravilhosas, falei assim, um dia eu vou cantar que nem esse pessoal.
Você é músico? Parece que eu vi numa fotografia. Sim. Hoje, ele trouxe muitas fotografias, o álbum, e numa delas fiquei impressionado, já um menino de... Os 12, 14 anos,
é.
Né? Tá lá com o violão, animando a liturgia, se não me engano, ou uma festa, não sei.
Eu, por 20 anos da minha vida, fui animador o tempo inteiro, de missas, encontros, procissões. Ensinei muita gente a tocar violão, ensinei a cantar. Tenho gente fazendo doutorado hoje em música instrumental nos Estados Unidos, que aprendeu comigo e seguiu carreira na vida, né? E muito grato por mim, porque ele fala assim, foi o senhor que me ensinou. Eu falei, pois é. Esse é o discípulo que supera o mestre.
Monsenhor, posso interromper?
Sim.
Olha, eu aqui, entre você e eu, além de outras diferenças, eu de música entendo patavina. Nada mesmo, né? Eu sempre gosto de brincar. Pelo menos numa coisa eu sou semelhante ao Papa Francisco.
Uhum.
Qual? Todo mundo pensa, acho que ele é semelhante na oração, ou não sei o que. Não, é na música. O Papa não entende, eu também não entendo. Agora é bom que venha um bispo assim já, que entende, que gosta, até pela sua etnia, né, de origem afro.
Sim, sim, sim.
Em geral, eu percebo que vocês têm uma facilidade grande assim para o canto, para a música, né? Parabéns.
Uhum. Obrigado, obrigado. Então, foi nesse momento que eu senti a vocação despertar, né? E tá, voltamos para casa, tudo. Aí vai crescendo, começou a escola, etc, né? E eu sempre comentava com minha mãe que eu queria ser padre, mas eu não... Interessante a cabeça da criança, né? Não entendia nada, o que era padre diocesano, o que era religioso, o que era missionário. Não entendia, você não tinha essas informações, né? Mas eu queria ser padre que não ficasse parado no lugar. Interessante.
Desde pequeno.
Desde pequeno. Eu quero ser padre que não fique parado no lugar. Sabia lá o que, que era isso, né?
Interessante, né? Já era um início, sinal de uma vocação,
sim,
diferente.
Sim, sim. Daí foi. Quando daí, sempre que ela a vida muito sofrida, o meu pai era muito nômade, não parava em lugar nenhum, um ano num canto, um ano no outro, até as escolas minhas foi muito complicada, né? Eu estava numa escola, naquele tempo, a educação não era como hoje, né? Era padronizada, né? Então, a educação era conforme o professor, né? Na área rural, escola do sítio. Então, a educação era conforme o professor. Se você se adequar com aquela formação daquele professor, a educação daquele professor, você ia embora, né? E eu ia bem nas matérias, né? Ia bem. Daí, você trocar de escola, era outro sofrimento. Você repreende tudo de novo, papapá, né? Então foi muito difícil a minha...
Porque eu soube que você morou em vários estados, né?
Vários estados, vários lugares do Paraná, vários estados, né? Tanto que eu terminei o ginásio, eu já tinha 18 anos, né? E eu estudava 40 quilômetros por noite para estudar o ginásio, né? Era muito difícil, bicicleta, cavalo, de ônibus, de carro, né? Mas estava lá e trabalhava o dia inteiro, 6 horas da manhã estava de pé para trabalhar, né? Então, e aí nesse período veio então a maturação da vocação, né? Daí foi quando com uns 15 anos, 16 anos que eu fui a Aparecida do Norte, lá numa peregrinação que a gente fomos lá, né? Romaria, né? E lá eu quero... Aí foi interessante, do hotel que a gente estava, chamado São Luís, via o seminário Santo Afonso dos Redentoristas lá embaixo. Daí eu falei para a mãe, vamos lá no seminário? Daí um seminário, vamos lá. Aí fomos lá, batendo no portão. Daí era o irmão que atendeu, hoje um irmão bem idoso, não lembro o nome dele agora, redentorista. Daí eu me deu endereço certinho, tal. Daí ele falou assim, você quer ser redentorista? Daí foi, ó, é missionário? Missionário. Então, quero. Começou a escrever. Daí eles, como ela era outra província, me encaminharam para a província de Campo Grande, para o padre Moacir Bossé, que era promotor vocacional, que inclusive aqui de Miranda, redentorista brasileiro, um dos primeiros redentoristas brasileiros da nossa província, né? Porque como é a província fundada por americanos, né? Então a maioria era americanos, né? Daí começou meu processo vocacional, daí quando eu tinha 19 anos completo, eu fui para o seminário.
Né? São 19 anos.
É, fui fazer o segundo grau daí.
Lá mesmo?
Lá em Ponta Grossa, no Santíssimo Redentor.
Até que se você nos dissesse um pouquinho, porque aqui na nossa diocese, claro, os redentoristas estão presentes desde antes ainda da criação da diocese de Dourados. Mas pode ser que entre os nossos radiovintes, alguns gostariam de saber mais o que, que é essa congregação, por exemplo, a espiritualidade, o carisma, o trabalho que realizam. A gente sempre sabe que grandes santuários do mundo, como Aparecida e outros, né, estão na mão dos redentoristas. Podia falar um pouquinho sobre essa congregação?
A congregação redentorista foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, né, foi um advogado muito famoso na Itália, tanto que é o padroeiro dos advogados, né? E aos 18 anos já era advogado, uma pessoa muito estudiosa, muito sábia, né, de uma família nobre, né? O senhor que tem descendência italiana, o senhor sabe que é família nobre, né? Nobres são família que consegue conseguir status dentro da sociedade italiana, né? Que na época nem era Itália, né? Era vários reinados, né? Do reinado de Nápoles, na época. Então, o sobrenome Ligório já fazia 900 anos que vinha seguido de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Chegou em Afonso, quebrou. Porque ele era o filho mais velho. E na época o senhor lembra que eram sempre os filhos mais velhos que recebiam o jargão do pai, o espadim, porque o nobre tinha um espadim, né? E ele, já advogado, ele foi defendendo uma causa, né? E nessa causa o juiz estava comprado pelo reino de Nápoles e deu a causa ganha para o outro, né? E ele tinha certeza que o juiz estava sendo comprado e falou assim: mundo, agora te conheço, não te quero mais. E foi seguir a vocação sacerdotal. E na vocação sacerdotal ele sentiu um chamado muito forte para fazer outro trabalho, ser missionário na China, que é um lugar muito pobre, muito carente, etc. E um dia, muito cansado, que Afonso trabalhava muito, sempre muito trabalhador, um homem pequenininho, mas trabalhador para danar, ele foi fazer um retiro na cidade chamada Scala, na Itália, né? Uma cidade muito antiga, mais de 5 mil anos existe essa cidade. E lá na gruta, tem uma gruta, e os padres faziam retiro, né? E nessa gruta vem a inspiração dele fundar uma congregação, porque ele viu naquele local onde tinha os cabreiros que cuidavam de cabras para ter carne para os napolitanos, para ter leite para os napolitanos, né? Que não tinha religião, não tinha ninguém que cuidava deles, abandonados. E ali ele começou a celebrar com os cabreiros. E ali tinha um convento de irmãs, um mosteiro. Do mosteiro, então, foi nesse mosteiro que os padres iam fazer o retiro, né? E ali começou o processo de fundar a congregação. Tá, aí começou ele mais três homens, né? E aí começou o processo. Aí em 1732 fundou a congregação.
Hoje ela está, né, presente em muitos países,
ela,
né?
Está presente nos 5 continentes do mundo, né? Somos mais de 5 mil redentoristas, né? Lugares como Japão, Índia, China, Tailândia, que são regiões bem difíceis da religião católica, né? Então estão presentes nesses lugares. Somos mais de 90 países, né? E na América, aqui no Brasil, somos mais de 500 redentoristas no Brasil. Por isso tem várias províncias, as regiões que nós trabalhamos, né? O nosso caso aqui chama província de Campo Grande, tem a sede em Curitiba, mas preserva o nome Campo Grande, porque nós começamos aqui em 1929, foi as primeiras visitas dos redentoristas americanos aqui no Mato Grosso, então Mato Grosso, né? Depois Mato Grosso do Sul.
Me diz,
né? E começou em Aquidauana, em janeiro de 1930, começou em Aquidauana os trabalhos.
Até a gente sabe que vocês...
E o carisma, que nem o senhor falou, desculpa só para fechar, né? O carisma da congregação é ser homens da palavra, da pregação, zelo pela palavra, pelo evangelho, e ser carinhosos na confissão. Né? Ser carinhosos na confissão, ser misericordiosos. Tanto que o nosso brasão redentorista, nele está a copiosa redenção, uma frase do Salmo 129, né? Então, por isso que nós somos muito famosos na confissão, né? Para atender, para conversar, né? Para acolher.
Que bom.
Né?
E também a gente sabe, não é só porque vocês têm o santuário lá de Aparecida, mas sempre ouvi falar que os redentoristas, se assim, têm um distintivo, que é a devoção à Nossa Senhora, sobretudo
isso.
A Nossa Senhora
isso,
do Perpétuo Socorro.
Isso, porque Santo,
né,
Afonso, desde sua infância foi muito devoto de Nossa Senhora por causa da sua mãe, né? A Ana, né? O pai de Afonso era José, né? E a mãe de Ana era, a mãe de Afonso era Ana, né? E a Ana era muito católica, uma senhora também da nobreza, mas muito católica, né? Tanto que Afonso, a vocação de Afonso vem muito da mãe, né? De rezar, de ir na missa, de ler a catequese para os filhos, etc., né? Então, é muito, muito mariano Afonso, né? Tanto que no tempo de Afonso era Virgem Maria, né? No tempo de Afonso era Virgem Maria, no seu tempo, né? Depois, quando foi há 150 anos atrás, que inclusive nós vamos fazer agora, estamos dentro do jubileu do Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? 1856, mais ou menos, Papa Pio IX entregou para nós o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que estava guardado numa família lá em Roma, né? E quem era sacristão, um senhor que era sacristão naquela igreja, não vou lembrar o nome, é que São Mateus ou alguma coisa, de uma outra congregação, via o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, viu os padres rezando por ela, né? E um dos padres explicava para ele quem era aquela senhora, aquele ícone, né? E uma certa feita numa das guerras, aquela igreja foi destruída e o ícone ficou debaixo dos entulhos. E esse padre foi, ele tirou o ícone debaixo do entulho, o padre idoso, e entregou para uma família. E esse sacristão sabia onde é que estava esse quadro na família. E um dia se tornou redentorista. E veio e trouxe o assunto para o geral, governo geral. Como nós somos muito no mundo, nós somos chamados governo geral, né? Que representa nós no mundo inteiro, né? Que mora em Roma. E o governo geral, então, sabendo que estava, foi lá, visitou, conversou com o Papa, e o Papa falou assim: então, fica com vocês, tornai-a conhecida. E aí veio todo o trabalho da divulgação, da devoção da Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? Então tem vários santuários. Nós da província de Campo Grande, nós temos dois santuários muito fortes, né? Campo Grande é muito forte, passa em torno de 17 a 20 mil pessoas por quarta-feira. Curitiba passa em torno de 40, 50 mil pessoas por quarta-feira, né? Então é um trabalho assim, bastante intenso. É Aparecida, com o trabalho de Aparecida, né? Mas tem na província de São Paulo, tem um grande santuário de Nossa Senhora Perpétua Socorro também. E uma das coisas muito importantes que a gente sempre fala, né? As pessoas: ah, vocês são ricos, têm grande santuário, etc. Mas eu mesmo, trabalhando em Campo Grande, fui reitor em Campo Grande, lá em Curitiba atendendo confissão como provincial, que é a casa provincial bem próxima, né? O santuário, né? A gente é um santuário, ele é grande, é muito movimentado, mas passa muitas pessoas humildes por ali. Muitas pessoas humildes, exatamente por causa da confissão.
Que bom!
Que a gente tem confissão no santuário. É o tempo inteiro, a cada missa, as novenas. Por exemplo, Curitiba tem 16 novenas por quarta-feira, todo o tempo tem 4, 5 padres na confissão. Campo Grande é a mesma coisa. Então as pessoas gostam muito disso, né?
Eu não sei o que vocês estão pensando, meus amigos, ouvindo o Monsenhor Henrique falar, mas eu acho que a presença dele, com toda essa experiência bonita, vai ajudar muito a nossa diocese, né? A ter uma espiritualidade mariana, uma espiritualidade voltada também para a reconciliação, né? A confissão,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Porque a nossa conversão, normalmente, é ajudada pela confissão.
Sim.
Né? Que bom. Uhum. Acho que nós podemos parar um pouquinho e vamos ouvir uma música, né? Dedicada exatamente a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos ouvir.
Maria ensina o caminho de volta, Maria ensina. ensina. Maria ensina o caminho de volta, Maria ensina. Maria ensina o caminho de volta, Maria ensina. Maria ensina o caminho de volta a quem nunca soube que a vida é um dom. Viver com justiça sem ódio e revolta, enxergar com os olhos do coração. Que exista em toda a terra a paz e o amor, pois a vida é um dom a partilhar. Imitando o exemplo do Cristo Senhor, sem a recompensa do bem esperar. Maria ensina o caminho de volta, Maria ensina. 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 Maria ensina o caminho de volta, Maria ensina.
Muito bem, então agora o tempo passa tão depressa, né? Temos algumas perguntas ainda importantíssimas para fazer e ouvir. Mas antes delas, ouvi falar, Monsenhor Henrique, que na sua vida, sim, que foi, morou no Paraná, morou na Bahia, morou lá no Pará, se não me engano, também. Você chegou a ser até caminhoneiro, é verdade?
É uma história interessante, né? Como eu disse que a minha família era muito carente, muito pobre, né? Então, quando eu fui para o seminário em 83, né? Se pagava, né? Naquele tempo o seminário se pagava, não tinha seminário gratuito, como hoje, né? Muitas vezes tem. Me lembro que era dois salários por mês. Agora, para alguém da área rural cumprir todo mês com salários, era muito complicado, porque a lavoura é duas vezes do ano né? E quando dá bem, né? Então foi nesse período. Meu pai tinha um sítio no Paraná, em Toledo, que daí de Assis nós fomos para Toledo, depois quando eu estava com 10 anos de idade, lá onde me formei, toda a minha estrutura, né? Eu estava no seminário, ele vendeu esse sítio e comprou na Bahia um sítio, né? Mas depois que ele comprou, ele percebeu que tinha feito uma bobeira, porque o sítio lá não era tão bom, era muito difícil, lugar difícil, passava 9 meses sem chover, né? O chão duro como esse piso. Daí ele não quis ir embora e voltou a ser agregado no Paraná. Nesse período aí começou a complicar a minha vida no seminário, né? Daí não pagava, etc. E foi. Aí eu vi como o irmão mais velho, a gente sempre é mais responsável, né? Vi que meus irmãos não estavam estudando mais porque faltava dinheiro, né? E então daí eu falei assim, eu vou fazer uma coisa difícil. Eu vou sair do seminário, vou refletir mais minha vocação e vou ajudar minha família. Depois, se essa vocação persistir, eu volto, né? Fiquei 3 anos e meio no seminário, voltei, que um ano em casa ali ajudando, ajeitando as coisas, conversando com a família para ajeitar aquilo, né? Sair daquela situação, né? Já que tentei na Bahia, ou vamos para a Bahia, ou vende até na Bahia e compra no Paraná de novo ou num outro lugar, né? Daí foi nesse período que fomos para o Pará. Daí eu fui com eles, fui na Bahia, vendemos a terra, fomos no Pará, olhamos, compramos. Daí comprou uma casa na cidade. Meu pai queria comprar lá longe. Falei, não, vamos comprar uma casa na cidade, que meus irmãos precisam estudar, né? E outra coisa, as terras aqui não são legais. Tem que comprar uma terra que seja legal, porque senão vai perder tudo daí, né? Porque lá não tinha documentação. Então, instruindo meu pai, né? Daí, quando eu vi, fui para lá em agosto de 87. Ou seja, julho de 86, agosto de 87, fomos para o Pará. Aí, quando eu vi que estava já estabilizado lá, fiquei 6 meses lá. Até foi muito bom que eu fundei um grupo de jovens que existe até hoje, né, chamado Jumac. Né? Existe hoje, claro, os netos daquele jovem do meu tempo, né? E foi um grupo de jovens muito forte, tinha mais de 150 jovens no grupo, dentro de 6 meses, foi de 12 para 150 jovens. Né? Foi até uma tentação muito forte, não queria voltar, porque daí você fica apegado ali, gosta, né? Mas como o lugar não tinha telefone, não tinha correio, não tinha estrada, então eu falei, eu tenho que voltar e enfrentar a vida novamente. Nesse inteirinho, voltei para Toledo, que é minha raiz, né? Tem meu tio, minha tia, irmã da minha mãe, mora em Toledo até hoje. Fiquei na casa deles, dali eu comecei a buscar serviço. Pra lá, pra cá, etc. Trabalhando e arrumando serviço, queria um emprego, né, fixo, que ganhasse mais, né, melhor. E, né, eu dizia ontem, lá na casa do almoço, né, uma coisa muito interessante, ver como é que as coisas de Deus na vida da gente, você às vezes não consegue entender, né? Eu trabalho num serviço que eu ganhava, vamos dividir o salário mínimo em 4 partes, eu ganhava 3/4 do salário mínimo, né? Serviço difícil. E um certo dia, fazia 3 semanas que eu estava naquele serviço, tinha duas pessoas que ficavam o tempo inteiro comigo, porque era um serviço que tinha muitas pessoas assim, muito sem rumo na vida, né? Que bebia, vinha para o trabalho bêbado, às vezes vinha com ressaca, né? E eu ali não queria muito me envolver com aquilo, né? E eu, então, ficava meio mais trabalhando meio fora assim, do grupo assim e tal. E esses dois rapazes, o dia inteiro comigo, eu falei, mas que esses dois rapazes não vai ficar junto com o grupo? Eu pensava comigo, né? Que eu sempre fui muito sistemático com as coisas assim, né? Daí quando eu fui de Itália, ele falou assim, você pretende mesmo ficar nesse serviço o tempo inteiro? Eu falei, não, eu tô aqui, mas cada sábado eu saio para procurar serviço na cidade de Toledo aqui, né? Ele falou assim, olha, tem uma empresa assim, sabe, que tá precisando de pessoas lá. Né? Eles mexem com caminhões, eles mexem com os barracões pré-moldados, viajam pelo Brasil. Eu falei assim, sim, mas vocês estão falando isso para mim, mas por que que vocês também não vão lá? Ele falou, não, nós estamos trabalhando só esses 2 dias aqui, porque nós somos fugitivos. Estamos fugindo para São Paulo. Daí me deu aquele choque assim, né? Ele falou assim, e onde é que é a rodoviária aqui? Foi a rodoviária bem ali, ó. Até o teto dela ali, a rodoviária de Toledo, né? Foi então, estamos indo embora. É. Interessante. Daí eu fui, era na sexta-feira à tarde, fui sábado de manhã, fui lá na empresa, na segunda-feira eu já estava trabalhando. Né? E daí a empresa tinha serviço interno, né? Que é mexer com montagem de pré-moldado ali nas formas, concreto, etc, né? E eu vi os caminhões trabalhando, entrando na firma, descendo com o mesmo nome, né? Aqueles caminhões que você viu na foto lá. Daí eu perguntei para um dos gerentes, que era filho, um dos filhos, tinha vários filhos, né? Falei, esses caminhões vão para onde? Não, esses caminhões montam os barracões que você ajuda a informar, desinformar aí as colunas, os postes, etc, né? Postes de luz, etc. Eu falei assim, mas e como é que é o salário? Não, aí ganha mais, porque você vai para fora, você não tem despesa de comida, de passagem, tudo é pago pela firma. E você ganha por produção. Eu falei, eu quero encarar um serviço desse então. Fazia 1 mês que eu estava na firma. Daí ele falou assim, mas você aguenta? Daí eu brinquei assim, eu não tenho mulher para cuidar nem filho, nem bode para dar milho. Vamos embora. Né? Eu morava na casa da minha tia. Aí foi então que eu entrei nesse trabalho de... Eu falo de caminhoneiro, mas na verdade era montagem pré-moldados, né? E ganhava muito bem, porque a minha intenção no trabalho era juntar dinheiro para me autossustentar na formação novamente. Né? E deu certo. 2 anos e pouco trabalhando, me autossustentei por 5 anos, sem depender de dinheiro de pai, de mãe, de irmãos, para ir de férias, voltar, comprar roupa, todo o material de higiene, essas coisas, né? Né? Livros para a faculdade. Então foi muito bom nesse sentido. Deu...
Que bom.
Então, esse bloco de ser caminhoneiro faz parte desse trabalho também que para autossustentar a formação.
A,
né,
sua vocação foi realmente uma conquista, né? É. Fruto do trabalho, fruto da dedicação. Não é assim de mão beijada, não, né?
Não, não foi, não.
Bem, eu estou notando assim pelo relógio, né, que ele está correndo.
A hora está avançando, né?
Está avançando, né? Então, vamos para os finalmente já agora, né? Muita gente pergunta quando vai ser a sua ordenação episcopal, aonde vai ser? O senhor já tem uma informação para nos dar?
Bom, conforme conversamos ontem, né? Eu e o senhor vim aqui para fazer reunião contigo com relação a isso também. E nós acertamos que a ordenação será no dia 30 de janeiro, né? De 2016. E ela será realizada aqui na Diocese de Dourados, né? Então, uma das coisas que quando já veio o anúncio do Núncio Apostólico, Dom Giovanni, então já veio no meu coração a primeira coisa, se de fato eu assumir essa nova missão, então que a ordenação seja realizada na diocese onde vou assumir, né? E conversando com ele, ele gostou da proposta, mas a decisão era minha, né? Ele nos disse, não, tem que ser ordenado lá, coisa parecida, né? Então, daí, conversando com o Dom Redovino ontem, os confrades meus, redentoristas, né, todos, Ponta Porã, Telêmaco Borba, onde eu trabalhei ultimamente, Curitiba, Quidauana, Campo Grande, todo mundo falando, não, ordena aqui, ordena aqui, ordena aqui, né? Eu falei, tô pensando, né? Mas o coração estava dizendo, né, para mim ordenar aqui, na diocese. Já que o meu trabalho vai ser aqui, então que eu já comece, então, a partir com a ordenação aqui, né?
Então, a gente realmente, em nome do povo, né, da diocese, a gente agradece e parabeniza por essa decisão, porque você vai ser o segundo bispo, só Dom Alberto, antes de você, que se ordenou aqui, no dia 7 de setembro de 1988, se não me engano, né?
Uhum.
Então, agora, hoje é dia 30, daqui 3 meses exatos, né?
Uhum.
Vai ser sábado à tarde, aí pelas 17 horas, 17h30, iremos ver, provavelmente na catedral. Muito bem, então estamos no fim. A palavra com você para uma saudação final.
Então, eu quero colocar muito à disposição desse novo trabalho, dessa nova missão minha para a Diocese de Ourados, né? Eu tenho dito que estou muito feliz por essa nova missão, né, por ser aqui na Diocese Dourada, porque já conheço um pouco da região, do regional, né, então tudo isso já facilita um pouco para a gente, né. Eu tenho dito para as pessoas que perguntam, para as entrevistas, para os jornais, que o meu trabalho é muito de observação. Eu sou naturalmente muito observador, né, não sou muito de falar muito, mas observo bastante. Então, a partir daí, então, a gente vai conversando, analisando, escutando, ouvindo os anseios, né? Porque eu dizia hoje nas entrevistas, não venho aqui trazer um projeto para a Diocese Dourado, de jeito nenhum. Nunca fiz isso nem como pároco, porque para mim o projeto é o lugar onde vou trabalhar, né? Esse é o meu projeto. Então, ouvir os anseios desse povo, ouvir os anseios dos clérigos, ouvir os anseios dos religiosos, da liderança da Diocese, né? Então, muitas pessoas envolvidas, a gente tem que ouvir bastante para daí você ter uma noção de como continuar trabalhando. Porque eu chegando aqui, vou pegar na diocese, já faz muitos anos que caminha de Dom Redovino. Não está começando agora, né? Então, a gente tem que respeitar muito essa história bonita, né? Essa história de caminhada e de evangelização, né? De seguimento do Cristo Redentor, né? E buscar se encontrar junto dela e levar adiante essa caminhada, né? Então, com isso, eu quero também agradecer o acolhimento de todos, muitos acolhimentos, muitos telefonemas, muitas mensagens, muito WhatsApp, né? Isso enriquece muita gente, fortalece muita gente. No primeiro momento é o medo, é a insegurança, será que sim, será que não? Mas com isso vai dando força para a gente assumir essa nova obra, essa nova missão e levar adiante em nome de Jesus, né?
Então, nós agradecemos a você, amigo Rádio 20, que nos acompanhou nesta meia hora. Agradecemos muito a Deus por estar dando a Diocese de Dourados, na pessoa do Monsenhor Henrique, um novo pastor, novo bispo, que será consagrado exatamente hoje, né? 3 meses, 30 de janeiro. Então, anote aí na sua agenda, para aquele dia, deixar de lado qualquer outro compromisso e participar. Então, se Deus quiser, nos encontraremos novamente na próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana e que a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, do perpétuo socorro, envolva cada um de vocês, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados.